Boa noite aos colegas que fazem o curso Estudo de Segmentos de Filmes na Filosofia Clínica. Hoje trabalharemos concomitantemente livro e filme. Eu não tenho aqui a versão em português do livro, mas é uma versão bem velha, e nós vamos vê-la devagar. Esse filme que nós vamos ver agora, Muito Além do Jardim, o título original dele é Been There, que traz o Peter Sellers, num que talvez seja um dos dois ou três papéis mais relevantes que ele já fez. Ele fez também o Doutor Estranho, né, que foi muito, muito elogiado. Doutor Fantástico. Nós trabalhamos na Semana de Estudos aquela obra. E nesse filme, ele é do diretor do Ashby, Hal Ashby. E ele traz a história de um, basicamente de um jardineiro. É um homem chamado Chance, que ele passou toda a vida dele dentro de um jardim. Eu vou ler alguns trechos da obra para vocês em seguida, como melhor contextualização, uma vez que no filme o personagem difere um pouco daquele que é apresentado no livro. No livro ele argumenta mais, ele tem aparentemente um índice de inteligência maior do que no filme. No filme ele basicamente ele responde questões que são colocadas para ele tautologicamente. Então, no filme, durante toda a obra, é perguntado para ele: você, a vida é muito bonita, Chance? E ele responde: a vida é muito bonita. São elementos tautológicos, sempre na forma de espelho. E aí a pessoa elabora o que ela pensa a partir dali. Então, para alguns ele é um sábio, para outros ele é uma pessoa que é um visionário. Cada um, diante do espelho, reage à sua maneira. E há cenas maravilhosas. O cineasta, o Hall, ele foi muito feliz com a obra. Ele tem uma cena em que eles estão no jantar, a câmera de frente filma a Shirley MacLaine de um lado, o Melvin Douglas do outro lado, que é o velhinho aquele, né, o mega empresário, e o Peter Sellers sentado. Mas quando a câmera filma, você vê o casal e o Peter Sellers, não tem ninguém ali. Está só o prato, o garçom servindo, não é, em alguns momentos para mostrar que ele é invisível em certos lugares. As pessoas interagem, se sentem muito bem, mas ele funciona como um espelho, muitas vezes. No livro, aliás, é belíssima, porque ele dá muita ênfase ao jardim, as coisas. Ali fica melhor explicado de onde ele vem, quem ele é no livro, que é uma mulher que teve um bebê, e essa mulher ela tinha algum problema de cognitivo, alguma coisa muito grave. Ela morre quando nasce esse bebê, que é o próprio Chance, e o velho, como é nomeado o homem daquela casa, acolhe, fica com a criança, e a criança jamais sai. A criança tem o mesmo problema cognitivo da mãe, não consegue aprender a ler, escrever, não vai à escola, não tem contato com outras crianças, vive naquele casarão. E à medida que vai crescendo, cuida do jardim, do casarão, mas nunca sai dali. Só tem contato com um homem velho, com uma atendente da casa, até que esse homem velho morre. Aí chegam os advogados e dizem: olha, não tem registro nenhum da sua existência. Quem é você? Você tem que sair daqui. Ele pega então a malinha dele com as coisas dele e sai pela rua. Ao sair pela rua, ele nunca saiu dali, tudo é novo para ele. Ele acaba Enquanto ele vê uma televisão, o único contato que ele tem com o mundo é pela televisão. Ele passa os dias vendo televisão. Então ele está diante de uma vitrine, véspera de Natal, um inverno rigoroso nos Estados Unidos, e um carro dá ré e machuca a perna dele. Esse carro é da Shirley MacLaine, desce, o acolhe e leva para a casa dela. Ela é esposa de um dos maiores empresários dos Estados Unidos, amigo pessoal do presidente, e ele fica nessa casa, fica vivendo lá com eles. Eles gostam muito dele. Este velho empresário está morrendo. Eles acolhem o Chauncey e ele conhece o presidente, só que ninguém sabe nada dele. Não sabe nem o sobrenome dele. Acham que o nome dele é Chauncey Gardner, mas é um trocadilho por conta de um momento em que ele fala, e eles entendem que é mais ou menos isso. Agora, um pouquinho antes de entrarmos na história propriamente, no filme. O filme é interessante que, se vocês pesquisarem sobre ele, vocês encontrarão o filme como uma comédia. Olha, é extremamente discutível se o filme é uma comédia. Provavelmente nós teríamos aqui que ver outra coisa, mas comédia, acho que fica um peso demasiado para a obra. Não se trata de uma comédia esse filme. Talvez um drama, e um drama bem grave. O autor se chama Jerzy Nikodem Kosinski. É um escritor de origem judaica que nasceu lá na Polônia. Mais tarde ele se naturalizou norte-americano e ele rapidamente se transformou num dos maiores escritores de língua inglesa. Ele tem uma obra que é um clássico, depois eu vou falar um pouco sobre essa obra, foi traduzida e publicada aqui no Brasil com o título de O Pássaro Pintado. É um dos livros mais impactantes e contundentes do pós-guerra. Ele ganhou muitos prêmios, praticamente o Kosinski teve uma época que ele, nos Estados Unidos, os livros dele estavam lá sempre entre os mais lidos da sociedade americana. E o Kosinski, ele tem uma história muito triste, ele acaba cometendo suicídio, isso no início dos anos 90. Depois eu menciono alguma coisa sobre ele. O fato é que esse filme é baseado no livro dele. O nome do livro vocês encontram na internet, tem em sites aí que vendem os livros. É O Vidiota. O Vidiota é o título original do livro que levaria ao filme. E é uma crítica social muito, muito aguda do Kosinski. Sociedade que ele encontra nos Estados Unidos, né? É uma obra já dos anos 70. O Kosinski tinha em torno de 40 anos quando escreve essa obra, e ele mostra uma pessoa que vê o mundo pelo crivo da televisão. Para ele, uma geração inteira cresceu assim e que compreendia, analisava, refletia o mundo pela televisão, pelo que via na televisão, muito mais que por livros e por outros elementos. Não era aquele, curiosamente, não era aquela geração da década de 40, 50, que cresceu ao redor da TV, porque a TV era um dos ícones daquela geração. E também não era a geração de 70, por todos os problemas que os Estados Unidos viveram, mas a geração dos anos 70. 65... até mais ou menos 75. É essa geração que o Kosinski dirige a crítica. Quando começava aquelas séries, Gene é um Gênio, Perdidos nos Espaços, e essa geração que cresceu com isso, ele achava que a influência da televisão sobre essas criaturas era demasiada, e que poderia produzir tanto grandes idiotas, que achavam que sabiam alguma coisa, quanto pessoas puras, pessoas que a partir dali poderiam ultrapassar esses elementos. Mas que, claro, isso aí depende de uma série de fatores, de elementos. Então, ele constrói esse personagem, o Chauncey. E o Chauncey é um homem que ele... Esse autor, Kozinski, ele tem páginas extremamente eróticas. Ele, aliás, era uma pessoa assim, ele era muito sedutor, ele tem uma história pessoal bem, bem complicada. Quando ele vem da... Quando ele era pequeno, ele passou os horrores da guerra, teve a família dizimada pelo nazismo, teve que fugir para os Estados Unidos, acabou se envolvendo em muitas coisas. Então ele traz muitas questões assim. Ele acha que isso é parte da vida e ele coloca no filme. A Shirley MacLaine, quando ela vai fazer esse filme, ela não foi a primeira atriz. Outras duas foram consultadas e desistiram, porque é uma cena de masturbação que o diretor soube conduzir de uma maneira que fica até engraçado. Contou muito com o apoio da Shirley MacLaine, né, do Peter Sellers, eles foram notáveis na condução da cena, e o que era para ser muito erótico acabou ficando muito engraçado, né? Os atores e o diretor mudaram isso. Não sei se o Kozinski gostou do efeito final, mas eles mudaram e fica uma cena muito, muito engraçada, que o Chauncey está no quarto, está vendo televisão, para variar, né? E ela entra e ela está encantada com ele, e ela o abraça e ele fala algumas coisas, mas ele está se referindo à televisão e ela entende outra coisa. É uma cena bem pitoresca da obra. Mas o Chauncey basicamente é um homem que tem sentimentos puros. A visão que ele tem do mundo é alguém que foi criado diante da televisão, que vê o mundo da televisão, com seus comerciais dos anos 70, e que tem um jardim. É isso, essa é a visão do mundo. E com essa pureza, ele desmonta a engenharia pesada do mundo. Há muitas citações de políticas pesadas, de conchavos, teorias conspiratórias, aparecem vários símbolos ao longo do filme, mas o Chauncey, com a pureza dele, ultrapassa tudo isso. Tanto é que a última cena do filme é um enterro do empresário, desse mega empresário, e enquanto eles confabulam quem vai votar em quem, por quê, como tal, o Chauncey se afasta e caminha sobre as águas de um lago. Distraidamente ele caminha. E como quem nem se dá conta, ele vai caminhando, é como termina o filme. Mostrando que se há uma saída para o nosso mundo, para as coisas que vivemos, essa saída precisa ser por uma alma límpida, pura. É como o autor, o Kozinski, resgata isso. Na internet vocês encontram gravações, filmagens do diretor, do Hall, e ele contando, tem um engenheiro de fotografia, o editor, eles contando a dificuldade que foi fazer o filme, para encontrar o tom do filme. Uma vez que o livro deixava certas questões muito amplas sobre isso. Após muito estudo de fotografia, edição de imagem para a época, e ambientando nos anos 70, eles resolvem por uma grande sobriedade. Então o filme inteiro é em tons pastéis, praticamente o sol aparece muito pouco, durante o inverno, um inverno rigoroso, tem muita lareira, muito abajur, o tom sóbrio, o tom pesado, o tom formal. E o Chauncey, com a sua pureza, quebra essa informalidade o tempo inteiro. Ele aparece, ele quebra com grande seriedade, ele vai quebrando isso todo o tempo. Então, a casa desse mega milionário, que é um pequeno palacete, é algo impressionante, a casa dele tem até elevador para ir de um andar para o outro. Então, o Chauncey precisa ficar numa cadeira de roda, porque o médico diz para ele que ele não é para ficar um tempo sem caminhar. E ele entra na casa, tem um dos serviçais da casa, um dos empregados, o leva sempre pela cadeira de rodas até o elevador, fecha a porta. E o Chonsi não sabe o que é o elevador. Então, quando às vezes entram lá dentro, ele pergunta para esse senhor, ele diz, quanto tempo nós temos que ficar aqui dentro desse quarto? Que é o quarto, é o elevador. Então, e todo tempo ele faz isso. Tem cenas de grande delicadeza, mas foram chamados atores maravilhosos, muitos deles, como o capitão, aquele do submarino, me escapou o nome do ator agora, que fazia aquele submarino americano que andava pelo mundo. Ele faz o papel do embaixador russo. E num jantar, colocam o Chonsi com ele. E esse embaixador russo olha para o Chonsi, fala em russo com ele e fica encantado com a sabedoria do Chonsi. E o Chonsi não disse uma palavra, apenas sorria para ele das coisas que ele falava, respondia com um sorriso. Esse papel de espelho é maravilhoso. E nos coloca diante de nós todo o tempo. Diante de nós, diante do nosso mundo. E à medida que o filme transcorre, aquela sobriedade que o cineasta coloca, e ele é muito prudente. Então ele explica, um dos vídeos que tem no YouTube, ele explica como ele fez o presidente dos Estados Unidos indo para casa do Benjamin, que é esse médico empresário, com sua comitiva, um helicóptero lá em cima, os carros enfileirados, o carro do presidente lá no meio. Como ele produziu aquele tom formal? A câmera se afasta e fica em diagonal, mostrando a mansão ao fundo e os carros enfileirados se projetando por um paredão de árvores durante o inverno. Ele é muito feliz nessas colocações. A maneira como o Benjamin apresenta o Chonsi para o presidente, tudo isso nós veremos agora, com vários aprofundamentos, tá bem? O livro, o filme procura seguir as linhas do livro. Praticamente é o roteiro, praticamente é o livro. Há muitos pontos que há muito pouca coisa que destoa. Então eu vou ler para vocês o início do livro. O livro diz: era um domingo e Chonsi estava no jardim. Ele é, esse Chonsi se escreve chance, é chance em português, se escreve chance, né? Escolha, alternância, oportunidade, como o nome é bem característico, né? Então Chonsi estava no jardim, ele se moveu devagar, arrastando a mangueira verde de um caminho até o outro, enquanto observava a água fluir de perto. Delicadamente ele regou cada planta, cada flor, cada ramo do jardim. As plantas eram como pessoas. Elas precisavam de cuidados para viver, superar doenças, morrer em paz. No entanto, as plantas também diferiam das pessoas. Nenhum dos dois pode, tanto as pessoas quanto as plantas, refletir a seu próprio respeito ou se conhecer profundamente. Não existe um espelho em que se possa reconhecer o próprio rosto, no caso das plantas. E nenhuma das plantas pode agir intencionalmente. As plantas precisam apenas crescer, e seu crescimento não tem um sentido. Elas não podem raciocinar, não podem sonhar. As plantas desfrutam do abrigo e da proteção do jardim todo. Separadas da rua por um muro alto de tijolos vermelhos, cobertos de era, cuja paz nem sequer perturbava o barulho pelos carros que ali passavam. Para Chance, as ruas não existiam. Ele nunca tinha saído de casa e do seu jardim. A vida se passava do outro lado do muro e nunca despertou sua curiosidade. Bem, toda essa parte do livro ela é fundamental por uma razão. Ela nos mostra como Chauncey considerava o jardim, as plantas e como se relacionava com elas. É exatamente assim que ele vê o mundo e a vida. Quando o presidente pergunta para ele depois o que ele acha sobre a economia do país, que está com problemas, ele fala do jardim. Qualquer coisa que perguntem para ele e que peça uma opinião, ele vai responder com flores, com jardim, sempre com analogias. É um modo dele de entender a vida, a existência, as coisas. Bem, o outro fator que habita a vida de Chauncey é a televisão. E a televisão, para ele, era a época do controle remoto, aqueles primeiros controles remotos sem fio, que eram pareciam pequenos rádios na mão da pessoa. E a televisão, na década de 70, parecia o que hoje é o nosso micro-ondas, mais ou menos assim. Então ele ficava o tempo todo em frente à televisão com aquele controle remoto. Vamos ver então agora a aproximação da televisão. É muito bonito o que o autor Kozinski faz aqui, como ele descreve a relação do Chauncey com a televisão. Olhem o elemento que vem agora. Quando mudava de canal, Chauncey poderia também se modificar. Como as plantas do jardim, ele passava por diferentes fases, exceto que, ao contrário das plantas, ele podia mudar quantas vezes quisesse, apenas girando o botão do controle remoto. Em alguns casos, ele podia exibir em sua própria imagem na tela da televisão, exatamente como os atores. Ele girava o dial e Chauncey fazia com que os outros entrassem em seus olhos. Dessa maneira, ele passou a acreditar que só existia a sua própria existência diante daquilo tudo. A imagem da televisão lembrava sua própria imagem, refletida em um espelho. Vamos com calma aqui. Como assim a televisão lembrava a imagem no espelho? Está esquisito isso. Se ele colocava lá uma daquelas séries dos anos 70, que Gene é um gênio, aquelas coisas. Então, ao ver aquilo refletir a sua própria imagem, como assim? Refletir a sua própria imagem, porque ele, ao ver aquele seriado, aquilo para ele era real, era concreto. Se alguém se machucava lá, ele sofria aqui. Ele interagia com isso como nós interagimos entre nós. A televisão, a tela da televisão era a família dele. O que ele via lá era a vida para ele. Seja lá o que fosse o problema cognitivo que ele tinha, fazia com que ele se relacionasse assim. Ele se entristecia com as coisas da TV, ele se comovia com as coisas da TV, ainda que a obra mostre um embotamento afetivo da parte dele. O livro prossegue dizendo, embora Chauncey não soubesse ler, não soubesse escrever, ele era mais como um homem na tela do que alguém diferente disso. Por exemplo, as vozes para ele, tanto a voz dele quanto a voz da tela, eram idênticas. Ele mergulhava na tela. Como a luz do sol, o ar fresco, a garoa, o mundo além do jardim entrava em Chauncey. E Chauncey, como uma imagem de televisão, assim irrompia no mundo, sustentado por uma força que não podia ver nem saber nomear. Eu sei que pode parecer um exagero, e alguns dizem, bom, isso é uma metáfora, ele está usando figuras de linguagem, etc. e tal. Olhem, será que é isso mesmo? O Kozinski e o cineasta E assim, no filme, quem viu o filme lembra os ângulos e os contextos nos quais aparece o Chomsky com a televisão. Não há nenhum golpe de tecnologia, e já eles podiam ter feito, dava para fazer, mas não há nenhum instrumento tecnológico que nos mostre, por exemplo, ele entrando na tela como a Rosa Púrpura do Cairo, de Woody Allen, ou o outro filme que nós estudamos aqui, do Akira Kurosawa, que o personagem entra na tela de Van Gogh. Não há nada disso. No filme, o cineasta e toda a sua equipe de atores, cinegrafistas, fotografia, eles nos mostram um homem, uma pessoa, como eu, como vocês, uma pessoa, diante da televisão, nas interseções que nós fazemos, sentado a uma mesa, olhando, almoçando e olhando para a televisão. É assim que ele aparece. A câmera procura colocar o olhar de quem chega numa peça e vê alguém olhando uma televisão. É assim que a câmera faz. Para nos mostrar que essa relação, que aliás nós nos identificamos na hora com isso, porque é a maneira como a gente usualmente vê a televisão. Ele diz, peraí, ó, só que no caso dele, essa relação é de uma profundidade tal que ele está... A televisão é um ser vivo para ele, ocupa um lugar na vida dele. Aquilo que ele está vendo ali não é uma representação. São pessoas que sofrem, que vivem. É isso que ele está vendo lá. Aquilo é a realidade para ele, em outras palavras. A crítica social do Kozinski é bem pesada, não é? Ou seja, nós ficamos... Nós olhamos isso e nos questionamos. Então as informações, os filmes, essas coisas não são apenas notícias, não são apenas filmes. Tem uma inferência maior, tem uma entrada maior do que nós imaginamos? Para Kozinski, sim, tem. E é muito forte. É muito forte. Tal ponto que às vezes achamos que somos nós e já é o produto daquilo que consumimos, não somos mais nós. Um dia o velho morre, como eu falei para vocês, né? E a cena da... Essa parte do livro eu não vou ler, só vou contar para vocês, tá bem? O Chomsky está vendo televisão e ele ouve barulhos lá em cima, no segundo andar da casa. Esses barulhos, ele, na hora ele imagina que alguém está brigando, uma coisa assim. Então, dois homens descem carregando o corpo do ancião que havia morrido. Então, eles retiram da casa. A empregada tenta explicar para o Chomsky o que tinha acontecido, mas vê que não adianta explicar. Né? O Chomsky diz, o homem velho estava doente. Sim, eu entendo, estava doente. Ela diz, ele morreu. Ele não respira, ele não fala, ele morreu. O livro diz assim quanto a isso. Na televisão, quando alguém morria, havia todo tipo de mudança que era realizada por parentes, funcionários dos bancos, advogados, empresários. Mas o dia passou sem que ninguém se aproximasse da casa. Chomsky comeu, assistiu televisão por um tempo e foi dormir. Aquela empregada, sem saber o que fazer, que era a única da casa, ela se despediu de Chomsky, disse que alguém viria para vê-lo e foi embora. E ele fica sozinho ali. Ele não tem mais homem velho, não tem mais ninguém, e ele está sozinho. Antes de eu prosseguir, eu vou parar o gravador para que vocês possam colocar considerações sobre o que vimos até aqui. Bom, então, prosseguindo após a colaboração de vocês, eu agradeço. Isso só faz enriquecer a nossa aula. Olha, deixa eu contextualizar algumas coisas antes de a gente prosseguir. O livro é de 1970. E o filme é de 1979. E após uma série de coisas que aconteceram, que depois, durante a aula, eu vou contar a vocês. Lembram das séries? É importante termos isso, como é que era o que estava se passando na televisão naquela época. Lembram da Feiticeira, que no Brasil fez muito sucesso, com aquela atriz, a Elizabeth. A Feiticeira foi até 1972, 73. Era uma série que o pessoal gostava muito. Batman e Robin. Poxa vida, o Batman e Robin. Até terminou ali em 1970, pouco antes da Copa do Mundo. Tinha também a Ginny é um gênio, que vocês lembram da Ginny, fez muito sucesso no Brasil. A Ginny era... Quem não se encantava, não é? Com aquela construção temática do Sidney Sheldon, Jornada nas Estrelas, uma das mais famosas séries que abriria caminho aí para todo tipo de navegação estelar. Tinha algumas outras que eu não me lembro. O Túnel do Tempo. Lembram do Túnel do Tempo? Era muito bonito o Túnel do Tempo. Os Perdidos nos Espaços. Terra de Gigantes. Terra dos Gigantes era muito bacana. Eu não me lembro, tenho que procurar. Eu sei que tinha muitas séries assim naquela época e que tinham muita... O pessoal gostava. O Homem de 6 Milhões de Dólares. Depois tinha a mulher dele também, que era biônica, né? Ciborgue, o Homem de 6 Milhões de Dólares. Essa aí, mas eu acho que já era depois. Não era na hora. Enfim, essas séries todas e outras, elas eram, naquela época na televisão, tinham um impacto imenso. Agorizada, os desenhos animados, muitos deles. É isso que o Kozinski diz, que educou uma geração. Mas o título que ele dá à obra, O Vidiota, afastou muitos dos leitores. Uma outra, aqui no Brasil, né? Porque o Been There, que é o título original, não aproximou muito da crítica pesada que ele queria construir. Agora preciso aprofundar e abrir espaço para colocar um elemento muito forte aqui para vocês. Quando ele tem que sair da casa, vão lá advogados, conversam com ele, explicam a situação. Dizem para ele, olha, você não vai poder ficar aqui. Sabe, você... Quando vai todo mundo, a mulher que cuida da casa vai embora, e o velho é retirado por aquele pessoal da funerária e levam embora, ele fica sozinho na casa. Então o que ele faz? Ele vai para o jardim, cuida do jardim, aí depois ele entra, fica vendo televisão, né? E ele tem que sair da casa. Ele fica olhando ao redor, ele sabe que vai ter que ir embora dali, que logo terá que ir embora. Tanto o filme quanto o livro dão um destaque muito grande a essa passagem. A passagem de alguém que foi criado pela televisão. E lembrem a crítica do autor, ele remove a inteligência dessa pessoa, dando um problema cognitivo, mostrando que a TV não nos permite, assim pelo menos o Kozinski, e ele fez, ele também foi ator, também trabalhou em filmes e tudo. Ele, na opinião dele, a televisão nos tiraria essa oportunidade de refletir, de questionar, e, no entanto, não nos tira a essência, não nos tira a alma. E o Chance bate a porta, e o livro enfatiza disso, a porta atrás de si, depois de ele ter caminhado pelo jardim, pela casa, o Kozinski fala com minúcias tudo isso, e então o livro conta. E no filme, a mesma coisa. Ele sai caminhando. É uma das cenas que eu acho que quem acompanha o filme prende a respiração ali. Agora, ele diz, não poderia mais voltar para o jardim. Fecha a porta atrás de si, estava fora dos limites da casa. Lembrem, ele não tinha nem a chave. Se ele quisesse voltar, se ele esqueceu alguma coisa, não tinha. Ele sai pela porta dos fundos da casa. Ele bate aquela porta e está na calçada, e dali ele tem que ir para algum lugar. A luz do sol o deslumbrou, diz o livro. As calçadas pareciam arrastar pedestres com ele. Os telhados dos carros estacionados ecoando pelo calor. Ele ficou surpreso. A rua, os carros, os prédios, as pessoas, os sons. Eram todas as imagens que já haviam sido gravadas em sua memória. Até aquele momento, tudo que via fora dos limites da casa lembrava o que havia visto na televisão. Observem a construção temática, ok? Alguém que foi criado por aquele veículo agora terá que lidar com aquilo que ultrapassa o veículo, está fora do alcance dele. Como vai ser essa interseção? Como Chomsky vai fazer ao lidar com pessoas de carne e osso? Que para ele, no início, ele não vê qualquer diferença com o pessoal que está na televisão. Vamos ver o que se passa. A única diferença era que objetos e pessoas eram maiores em tamanho. Embora os eventos parecessem se desdobrar em uma taxa mais lenta, mais simples e menos ágil. Vejam, meus amigos, tinham considerado isso? Que alguém para quem a televisão é a realidade e ao olhar para o mundo vai pensar assim? Nossa, tudo é mais devagar. Nossa, tudo é muito mais simples. Não há cortes de imagens, não há sobreposição de imagens. Não há passagens de tempo daqui para 3 meses. Tudo é menos ágil. Que coisa! Viram? Era isso que o Chomsky começou a considerar. Ele teve a sensação de que já tinha visto tudo aquilo. Para Chomsky, o mundo, isso que nós consideramos mundo, é muito mais simples do que a televisão. Isso aconteceu com a geração que foi criada pela televisão? Quando ela veio para o mundo? Vamos dar uma olhada de perto? Essa geração toda, a partir dos anos 70. Quem tinha lá nos anos 70, entre seus 13 anos, 25 anos, essa faixa que foi criado pela televisão. Eles tentaram, por exemplo, copiar o romantismo da televisão. Iam para o cinema, nos seus relacionamentos, namoradinhas, namoradinhos. Eles tentavam simular aqueles heróis, heroínas que viam na televisão. Os valores tentavam aproximar daquilo. Os grandes tutores foram, de fato, a televisão. Surgiram da televisão. Porque o Kozinski retira do livro família, o Chomsky não tem, retira professores, escola, o Chomsky não teve, e quem é a referência dele é a televisão. Quando então, depois que ele passa por incidente do carro que deu a ré, a Shirley MacLaine o leva até a casa dela, a mansão, de um dos maiores empresários dos Estados Unidos, amigo pessoal. Imaginem, o próprio presidente ia na casa dele conversar com ele, né? Ele estava gravemente enfermo, já era um homem de idade. Num jantar está o Chomsky, a esposa dele, que é a Shirley MacLaine, está o Benjamin, que é esse empresário idoso, e o médico, que cuida do velhinho e cuida também do Chomsky. Eles estão jantando e esse diálogo surge no meio da conversa. Então ela, que no livro aparece apenas com as iniciais, E.E., ela interrompe o marido e diz, Ben, por favor, agora não. Mas ele insiste, ele diz, não, eu tenho certeza que o Chomsky aqui não vai se importar de responder algumas perguntas minhas, não é, Chomsky? E o Chomsky está ali, estava com muita fome. já estava uns 2 dias sem comer nada, coitado. Então, ele estava com muita fome. Enquanto ele come, ele diz que não se importa. Ele é monossilábico, o Chauncey, durante todo o filme e no livro quase sempre também. O Ben pergunta para ele assim: você já sentiu necessidade de ter uma família? Por favor, essa pergunta é dirigida a alguém que foi criado pela televisão. Alguém que tem aqueles vetores ali no coração, na alma. Alguém que se criou vendo Dini Eugênio, Perdido nos Espaços, Batman e Robin, Jornada nas Estrelas, o Ciborgue. Será que essa pessoa tem falta de família ou tem falta de televisão? O Chauncey respondeu para ele: eu não sei o que é ter uma família. Então, você realmente está sozinho, não está? Disse Benjamin para ele. Depois de um silêncio, os criados trouxeram o próximo prato. Benjamin estudou Chauncey com os olhos e disse: há algo em você que eu gosto muito, sabe, Chauncey? Eu sou um homem velho e eu posso falar francamente com você. Você é uma pessoa sem subterfúgios. Você pega as coisas rapidamente, você assimila e você coloca tudo de uma maneira tão simples, Chauncey. Como você sabe, eu sou presidente da a Companhia Americana de Financiamentos. E acabamos de começar um programa agora, desenvolvido para as empresas americanas que foram afetadas pela inflação, pelos impostos, pelas greves. Nós queremos ajudar, por assim dizer, os jardineiros, olha o termo que ele usou, logo para o Chauncey, honestos da nossa comunidade empresarial. Afinal, eles são a melhor defesa contra a poluição, babá, e ele faz todo aquele discurso. Chauncey ficou sorrindo enquanto ele falava. O Chauncey não entendia nada do que ele estava dizendo, sabe? Ele só estava se alimentando, tomando uma sopa, e alguém servia um pouco de vinho branco para ele. Ele olhava para o Benjamin falando, mas ele não entendia coisa nenhuma do que o homem estava dizendo para ele. E aí o Benjamin fica olhando e fica admirado, pensando: puxa, como ele é profundo, como ele sabe. Ele deve estar, inclusive, indo além das minhas palavras. E diz para ele: eu sei. Você é um homem que age. Mas eu peço que você reflita sobre o que eu acabei de dizer. Lembre, eu estou muito doente. Eu não sei se eu vou continuar muito tempo no mundo. Eu estou cansado de viver. Eu me sinto como uma daquelas árvores cujas raízes já aparecem na superfície. Aí foi o que o Chauncey disse para ele: eu sinto falta do meu jardim. Imagina, o Benjamin estava falando de árvores que sem raízes, no sentido de um grande homem que ajudou a construir uma página dos Estados Unidos, um mega empresário, um grande financista. É disso que ele estava falando. O Chauncey entra e diz para ele: eu também sinto falta do meu jardim. No jardim do grande ancião, nenhuma das árvores tinha raízes na superfície. Nunca havia perdido vigor. Todas as árvores eram jovens e bem cuidadas. No silêncio à sua volta, ele disse. Bom, ele, o silêncio à sua volta e depois que o Chauncey fala, né? O Benjamin fica muito surpreso e profundamente tocado com o que ele diz. Né? Então ele entende que o grande ancião, o Deus talvez, então ele faz lá uma leitura profunda e fica encantado com como o Chauncey conseguiu chegar à alma dele. E diz: eu vou levar em conta isso que você acaba de dizer, viu, Chauncey? O Chauncey disse para ele: a minha perna ainda dói. É difícil para mim pensar agora essas coisas. Ele diz, não tenha pressa, pense com calma, sabe, você pode pensar com calma. O fato é que o Chon se vira um comentário na casa. A esposa do Ben fica encantada com ele, né? Diz, que pessoa é essa? Como ele pode ter tanta profundidade? Como ele pode saber tanto da vida, das coisas? Né? Que deve ser um estudioso, deve vir de algum lugar. Eles ficam muito encantados e querem que ele fique ali de todo jeito. Quando o presidente chega, vou pular toda a etapa aqui do livro que mostra a apresentação e tal. O fato é que o presidente de vez em quando se encontrava com Benjamin Rand e resolve ir na casa do velho, sabe que o homem está com pouco tempo de vida, já quer se despedir do amigo, uma daquelas... Eles se encontram na biblioteca da mansão. O filme mostra uma das bibliotecas belíssimas, daquelas realmente de faculdade, de universidade. É algo... E o Benjamin vai encontrar o presidente na biblioteca. O presidente já está lá, vendo os livros e tal. E ele e o Chauncey vão ao encontro do presidente. E é constrangedor, porque o Chauncey imita literalmente o que o Benjamin faz. O Benjamin segura as duas mãos do presidente, diz, meu bom amigo, fica bem pertinho, olhando bem, bem sereno para os olhos do presidente, bem pertinho. E aí, quando diz, esse aqui diz para o Chauncey, olha, esse aqui é o senhor presidente, eu quero apresentar você a ele, ele é você. E o Chauncey faz a mesma coisa, se aproxima bem do presidente, segura as duas mãos do presidente, exatamente como o outro fez, e diz, que bom encontrar você, e olha bem. E o presidente fica constrangido, né? Eles todos se sentam. E o Benjamin diz para o presidente, olha, eu quero te avisar que o Chauncey é um homem muito sincero. Ele diz as coisas muito claramente, sem subterfúgios. Eles começam a conversar amenidades. Né? O Benjamin diz para ele, olha, muito obrigado, agradece que pela visita, né? As cordialidades. É uma conversa de poucos minutos de dois amigos que estão se despedindo e os dois sabem disso. Então o Benjamin fala claramente que agradece, que está muito doente, que tem pouco tempo. O presidente diz a ele que é isso, deixa para lá, tal, né? Tenta contemporizar. E então eles entram em algumas questões, né? Mais sérias sobre a saúde financeira do país, que é uma preocupação de ambos. O presidente, de fato, gostaria de ouvir uma palavra daquele velho financista, que compreendia muito da política, da economia do país. E ele declina disso. Ben diz, não vou fazer isso aí, não. Mas ele passa a palavra, e vejam vocês para quem? Para o Chauncey. Né? E o Chauncey fala algo que deixa o presidente completamente perplexo. Chauncey diz algo que simplesmente desmonta. O presidente sai dali e dizendo para a equipe dele, eu quero saber tudo sobre esse homem. Quem é, de onde ele vem, o que ele faz, para onde ele vai. Eu quero saber tudo. Me vasculhem esse tal de Chauncey. Porque o Chauncey diz para ele assim, olha, presidente, é natural que depois de uma primavera as plantas de um jardim tenham que ter manutenção, que as coisas não sejam mais como eram. Durante o inverno é importante cuidar, fazer a manutenção do jardim assim, assado e tal. Meia dúzia de frases que fazem o presidente entender, de fato, não é mais a primavera. Estamos agora no inverno e é diferente, temos que frear coisas, temos que protelar outras e temos que cuidar de retardar. e sai dali assim, ele resolveu a vida econômica do presidente, os problemas todos. Só que o que vocês acham que acontece? Quando vão pesquisar, e aqui o Kozinski nos dá outra lição, no filme e no livro, né? E não acham nada da vida dele. Ele não tem um passado, ele não tem uma família, ele não tem uma carreira, ele não estudou em faculdade nenhuma, ninguém sabe, não tem registro nenhum na área civil, data de nascimento, nem certidão de nascimento eles encontram. E isso que eles... Imagina se o presidente dos Estados Unidos pede para investigar alguém, o que não vão descobrir, né? Não descobrem nada, ninguém sabe nada. Há uma reunião de gabinete que o presidente se enfurece com a equipe dele. Diz, mas como é que eu peço para vocês uma informação do sujeito e vocês não me encontram nada? O que é isso? Né? E de fato, ele... ninguém sabe nada. Depois de um jantar, o embaixador... teve uma recepção lá nas Nações Unidas e o Chon se sentou na mesa do embaixador russo. E o embaixador russo, depois do jantar com o Chon, olha o que ele escreveu, o relatório que ele fez para mandar para a Rússia, que já estava até interessado em saber quem era o sujeito, né? Então ele escreveu assim: Chon Gardner, já tinha um sobrenome agora para ele que inventaram, Gardner. Era um homem astuto e de grande cultura. O embaixador russo enfatizou o conhecimento de Gardner da literatura russa e da língua russa e afirmou que via nele o porta-voz de certos círculos financeiros americanos que, em vista da crescente depressão e da agitação social, estavam determinados a manter os interesses, fazendo concessões políticas e econômicas a todo o bloco soviético. Ai, ai. O embaixador russo ligou depois para a embaixada em Washington americana e queria informações sobre o Gardner. Considerou ele um grande amigo dos soviéticos. Queria saber de que família ele era, educação, as conexões comerciais, sobre o amigo empresário dele. Queria saber, mas ninguém sabia nada. Ninguém tinha acesso a nada. Pois bem, esse livro e esse filme nos trazem elementos de várias questões filosóficas. Considerem, por favor, que no caso do Chauncey, quando morre o amigo dele, o Benjamin, os maiores empresários políticos e o próprio presidente que vão aos serviços funerários, ao velório, ao enterro, eles consideram que o Chauncey seria a pessoa indicada para conduzir o país nas próximas eleições. Só que o que eles veem no Chauncey nada mais é do que um espelho. O Chauncey não é aquilo que eles estão vendo. E o autor, no filme e no livro, nos deixa uma questão. Que o filme e o livro terminam aí. Nós não sabemos o que vai vir, o que será. Nós não sabemos como o lugar que a nossa sociedade, a nossa época, que eles darão a isso. Só que como o final é o Chauncey caminhando sobre aquele lago, a partir do reflexo dele no espelho do lago, o autor nos dá uma dica, perguntando como foi a vida de vocês que foram criados pela televisão. O que aconteceu? Vocês conseguiram um lugar no mundo? Vocês conseguiram dialogar? Como foi esse diálogo? Como foi esse muito além do jardim para cada um que foi criado nos anos 70 com a televisão? E essa pergunta cada um de nós procurará responder a partir de suas coisas, a partir de suas questões, a partir de suas premissas, de seus desenvolvimentos.